Euronet Plus. Espaço Euronet, parceria da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. Hoje falamos de ciência e política. O Parlamento de Lisboa acolheu a edição 55 do Congresso Europeu de Ciência Regional. Trata-se de um fórum que visa reforçar o diálogo entre cientistas, políticos, autoridades locais e empresas, mas também ao nível das instituições da União Europeia, para ajudar a decidir melhor onde investir de uma forma mais eficaz para as pessoas. O Congresso de Lisboa contou com a presença da Comissária Europeia para a Política Regional, que falou do desafio que representa a crise dos migrantes e refugiados e lembrou que o atual programa financeiro é uma oportunidade única para os Estados-membros. Filomena Barros.
De um lado, cientistas, do outro, políticos. Podia ser assim, mas neste Congresso estavam lado a lado a discutir um problema que se coloca para a Europa. Como é que uns podem ajudar os outros? A Comissária Europeia para a Política Regional, Corina Cretu, lembrou que no atual quadro financeiro há oportunidade de pensar em grandes projetos.
Eu sou responsável pelos fundos da coesão, que significam mais de um terço do orçamento total da União Europeia. Mais de 350 mil milhões de euros. Começamos agora o período de um novo programa, 2014-2020. É um momento muito importante para todos os países, todos os Estados-membros, todas as regiões, para pensarem sobre grandes projetos que possam mudar a vida das pessoas. Uma oportunidade única para fazer coisas que nem sempre é possível fazer só com os orçamentos nacionais.
To do things that are not always possible to be done with national budgets.
Há dinheiro em Bruxelas, mas os governos dos Estados-membros têm de fazer a sua parte, sublinha a comissária.
Nós não podemos desenhar a partir de Bruxelas que programas são precisos nas diferentes regiões. Nós só podemos assegurar que os regulamentos são cumpridos e, ao mesmo tempo, aplicar tolerância zero à fraude e à corrupção. Mas em que termos e como os programas são implementados, isso é da inteira responsabilidade dos países.
E se antes a Europa investiu em infraestruturas, agora é preciso pensar de outra forma. Crescimento económico e criação de emprego são objetivos centrais da política regional. Tudo está a ser feito e conta-se com o apoio de todos, em particular dos que pensam sobre as regiões. Os cientistas e investigadores do mundo académico que podem e devem contribuir para as decisões políticas. O socialista José Vieira da Silva pede um trabalho conjunto.
We all know how distant
Todos sabemos como são distintos e distantes os tempos da investigação e da decisão política. O desafio para encurtar esta distância devia ser um projeto comum de cientistas e de decisores políticos.
Também um apelo pela voz do deputado do PSD, Pedro Saraiva, engenheiro e professor da Universidade de Coimbra.
Falamos muito de modelos de governação, mas penso que precisamos mais de evidências sólidas, factos, resultados científicos que nos digam que decisões são melhores em todos os níveis, local, regional, nacional ou internacional.
O repto dos políticos está lançado, respondem os cientistas. Roberta Capello, professora da Universidade de Milão, admite que há um problema de linguagem.
Como todos sabem, há um problema de linguagem, não de italiano ou inglês, mas um problema de como nos expressamos. Como expressamos os nossos resultados, como interpretamos os nossos resultados, como traduzimos os nossos resultados de forma prática para se aplicar em políticas práticas. Isto é algo difícil, principalmente quando ficamos isolados na nossa academia, sem contacto com os aspectos políticos.
Nos últimos anos, alguns exemplos de má comunicação entre a ciência e a política tiveram resultados desastrosos. A teoria dos polos de crescimento, de François Perrault, segundo a qual uma grande empresa é motor de desenvolvimento numa região menos desenvolvida, não correu bem. E a ideia de uma aposta em infraestruturas também pode ter sido mal explicada.
Sublinhamos que as infraestruturas eram acessibilidades em termos académicos. um setor fundamental para o desenvolvimento. Portanto, traduzindo isto para os decisores políticos, significa: façam um aeroporto e irão crescer. Mais uma vez, isto levou a muitos falhanços políticos no sul de Itália, em Espanha, em Portugal.
Os cientistas admitem que é preciso estar mais na linha da frente e a União Europeia pede isso mesmo em vários fóruns de debate, como este congresso que decorreu de 25 a 28 de agosto em Lisboa. Philip McCann é um economista urbano da Universidade de Groningen, na Holanda. É um especialista que tem trabalhado com a Comissão Europeia. Diz que o caminho é este.
Os políticos precisam da nossa ajuda, de conselhos, de dados, de análise. E nós conhecemos a nossa região melhor que ninguém. Conhecemos o contexto onde vivemos, mas também conhecemos os dados, os documentos, os modelos. Portanto, é importante pensar o que podemos fazer, com quem falar, que contributos podemos dar na nossa região.
Na mesma linha, o professor Andrés Rodrigues Pose, da Escola de Economia de Londres, defende que os cientistas devem aproximar-se do cenário político.
Os políticos, não podemos esquecer, são os que têm o mandato, a responsabilidade e a legitimidade para fazer mudanças. Mas eles estão a ouvir o que estamos a dizer e, por isso, temos uma obrigação moral. Nós temos tendência, por vezes, para dizer que ninguém nos ouve, mas temos de nos comprometer. Temos de sair das nossas torres de Harvard, estar nas conferências, falar com as pessoas, com os decisores políticos e insistir se temos uma boa ideia.
Ideias para pensar a coesão, competitividade, inovação, capital humano, desenvolvimento, tendo em conta que a estratégia europeia é agora virada para resultados. O ministro adjunto e do Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares Maduro, considera que não se devem confundir papéis.
É importante termos política que é informada pelos factos, que é informada por boa ciência. Mas isso não nos deve levar a confundir a política com a ciência. Deve sim levar a promover cada vez mais uma comunicação entre os mundos da ciência, o mundo académico e o mundo da política, tal como nos deve levar a promover cada vez mais uma comunicação entre os próprios políticos. Era muito importante que isso ocorresse mais, cada vez mais os políticos se ouvissem uns aos outros.
Atualmente há um desafio extra a que é preciso dar resposta, à crise da migração. É um problema da Europa, sublinha a comissária da Política Regional, Corina Cretu.
Esta migração não é problema de um país ou um outro. Não é um problema da Grécia, não é um problema da Itália. Até agora, no Conselho Europeu, muitos participantes, chefes de Estado e primeiros-ministros, não estavam a favor de partilhar o fardo do problema dos migrantes. Mas espero que os últimos acontecimentos mudem o pensamento de países que estão relutantes em alinhar com a solidariedade.
Para fazer a diferença e acolher os migrantes que batem à porta da Europa, a comissária da Política Regional lembra que há dinheiro para medidas de integração.
Devemos fazer a diferença entre a migração dentro da União Europeia e as pessoas que vêm de fora. E, claro, devemos defender os nossos valores. Não é fácil, não é confortável, mas devemos organizar-nos para dar uma oportunidade àquelas pessoas, para as integrar. E os fundos europeus de desenvolvimento regional, os países membros, podem usar este dinheiro para abrigos, educação, dar emprego aos migrantes. É um assunto em que a Europa não tem sido bem sucedida e devemos pensar mais sobre isto.
A migração exige respostas à política de coesão, mas não só. A Europa também quer entender qual a melhor forma de apoiar as regiões menos desenvolvidas, em especial aquelas onde, apesar de décadas de forte investimento comunitário, não há convergência com a média europeia. Quer saber se deve ser mantido o investimento em regiões desenvolvidas, nomeadamente as cidades, e de que forma devem ser usados os fundos de coesão. São questões que estão em cima da mesa para os políticos e para os cientistas. cientistas.
Questões que foram reafirmadas nas intervenções da sessão de encerramento do Congresso Europeu de Ciência Regional, que decorreu no Parlamento em Lisboa. A Europa pede ajuda aos cientistas para investir melhor nas regiões, mas os cientistas devem ter mais intervenção e corresponsabilidade nas decisões dos políticos. É o que defende o presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional, Tomás Ponce Dentinho. A entrevista à jornalista Filomena Barros começa por explicar o que faz a associação.
Este é o terceiro congresso da European Regional Science Association. Houve um em Lisboa em 91, houve um no Porto em 2004 e voltámos agora a Lisboa. A Associação Portuguesa de Desenvolvimento Regional é uma associação científica preocupada com as questões regionais, portanto, que congrega economistas, geógrafos, urbanistas, pessoas do ambiente, agrónomos, etc., e que são, enfim, unidos à questão espacial e, naturalmente, também à questão do desenvolvimento regional. E por isso também se chama Associação Portuguesa de Desenvolvimento Regional, que está integrada, é uma das secções da Associação Europeia, que, por sua vez, pertence à Organização Mundial, por acaso tem a sede em Portugal. E pronto, é esta, no fundo, somos, é uma forma, como qualquer associação científica, faz os seus congressos, tem numerosas revistas, tem uma revista nacional, há numerosas revistas europeias, outras internacionais, estamos ligados às universidades e, no fundo, promovemos a ciência regional, como foi fundada por Walter Isaacs em 1954 e que tem vindo a desenvolver-se e a evoluir e tendo algum reconhecimento por parte da comunidade científica e também por parte dos alunos da investigação e também recentemente com esta nova política europeia por parte da política regional e dos políticos.
Precisamente, como é que a política entra em toda a vossa atividade e na parte da ciência?
Bem, toda a ciência tem que ser feita para as pessoas e um dos interlocutores dessas pessoas são os atores no território, sejam elas as empresas, sejam as pessoas em si mesmo, sejam através dos decisores políticos. Não é? A ciência regional está, naturalmente, pelo próprio nome, muito orientada para as regiões, para os municípios, para as freguesias, para as empresas que estão enraizadas no território, para as comunidades que estão enraizadas no território, onde o espaço joga um desempenho fundamental. O aumento da capacidade de computação e de cálculo tem permitido introduzir esta dimensão espacial, que é relativamente complicada, nos modelos económicos e nos modelos sociais, e isto faz com que, com base nestas metodologias, seja possível interligar várias disciplinas orientadas para as pessoas no território. E, portanto, é essa a grande novidade e essa a grande potencialidade desta abertura a várias ciências através dos métodos e naturalmente através do objetivo geral, que é promover o desenvolvimento regional sustentável, a justiça espacial, enfim, o desenvolvimento das pessoas e dos sítios.
Em Portugal, investiga-se para investigar ou investiga-se de facto com um propósito político? O poder político está atento ao que a academia, o mundo académico faz ao nível do desenvolvimento regional?
Bem, a investigação deve estar fora da... não deve servir diretamente à política, as universidades existe há mais tempo que os Estados e, portanto, e tão bem assim e devem evoluir assim. Naturalmente que são as mesmas pessoas que depois, e é a mesma gente que está nas universidades a estudar e depois a fazer a investigação, e aqui é um caso concreto, os deputados são também investigadores, os ministros são também das universidades, as pessoas são naturalmente parte da mesma comunidade científica por um lado e da mesma comunidade política por outro, porque fazem parte dos seus países. Essa interligação por vezes é difícil, mas também é difícil entre a população e os políticos. Portanto, é uma questão de linguagem e o que quisemos aqui realçar é um pouco qual é que é a responsabilidade da ciência nos problemas de coesão e de desenvolvimento que existem, nomeadamente no sul da Europa. Ou seja, foi colocado pela professora Roberta Capello que houve, de facto, políticas que foram sedimentadas na ciência, mas que de alguma forma os cientistas se desligaram da sua responsabilidade de acompanhar as ideias que foram desenvolvendo e que resultaram em políticas que acabaram por ser, enfim, parcialmente um desastre. E portanto há aqui uma responsabilidade perante a sociedade dos cientistas que normalmente cai sempre sobre os políticos. Acho que esta posição de corresponsabilização com os erros é muito mais interessante do que propriamente o estar completamente separado ou ou da política, ou pior ainda, que é muitas vezes acontece, que é nós, o político, dizer, defendam lá esta ideia, enfim, que isso é a completa adulteração da ciência, não é? Aqui devo dizer também que a comunicação é fundamental, a comunicação e a comunicação social é fundamental, e é interessante que a Rádio Consciência tenha vindo falar comigo e que grande parte das outras órgãos de comunicação social tenham vindo falar com os políticos. Isto marca um bocadinho, de facto, a questão de, no fundo, nós queremos comunicar com os políticos e com a sociedade, e se calhar os papers que nós fazemos, os trabalhos que nós fazemos, não vão diretamente para a sociedade no nosso país, e portanto também não são levados a sério, e portanto também, enquanto que noutros países, de facto, há comunicação social que transmite não só a interação dos políticos com a sociedade, mas também a interação da ciência com a sociedade. Acho que há um passo aí a fazer, mas eu acho que isso está a acontecer também, enfim, certamente lá fora, onde prémios Nobel já escrevem regularmente nos jornais diários, e aqui também vai acontecendo, mas depois em termos da notícia concreta, do pôr em causa os cientistas, ataca-se muito às vezes uns médicos, etc., porque não fizeram bem, ou uma ponte caiu e são os engenheiros, e de facto grande parte da corresponsabilidade política é dos cientistas sociais da ciência política. As ideias vêm daqui, não é? Daqui e do mundo todo. E esse pôr em causa essas próprias ideias é fundamental.
Ao nível da Europa, quando se fala da questão do investimento, pergunto-lhe se o que se está a pedir à academia é que ajude a pensar melhor como é que se investe em termos de coesão e de política regional.
Pois, o problema que nós temos em termos de desenvolvimento regional é que o desenvolvimento é feito pelas pessoas e muitas vezes o que acontece é que o desenvolvimento, se pensa que através dos Estados esse desenvolvimento vai acontecer. Portanto, a política de coesão é isso. Aliás, a política de coesão chama-se de coesão, não é desenvolvimento, exatamente porque é para manter a unidade da Europa e não é provavelmente das suas fronteiras e não é provavelmente para desenvolver, é para manter uma unidade europeia. E, portanto, há aqui eu vivo nos Açores e, portanto, há aqui uma decalagem, há aqui uma separação entre o que é que são, de facto, das necessidades das pessoas lá utilizando na criação de recursos como produtivos, como criativos, e depois a política que vem muito redistribuição através dos Estados e das regiões para as pessoas. Portanto, vem enriquecendo distribuição é de consumo. Portanto, mata a capacidade produtiva e criativa, porque, entretanto, algum do valor que estava nesses recursos produtivos e criativos foi levado, foi controlado pelo centro. O caso do Mar dos Açores é típico, o caso das eólicas, cujo valor vem para entidades nacionais, dos rios, etc. Todos os recursos naturais são, de alguma forma, retirados do espaço regional para alimentar o Estado, para alimentar o César. Não é? E, portanto, e depois há uma redistribuição. Há países que são mais democráticos, mais descentralizados, que funcionam melhor. Portanto, este processo de serviço público e, ao mesmo tempo, de captação destas rendas dos recursos naturais e dos recursos estruturais, penso que deve ser repensada. Há também aqui, a nível europeu, uma coisa grave. Um elemento grave é que a Europa faz muita investigação sobre tudo e mais alguma coisa, mas não se investiga a si própria. Você não vê nenhum projeto europeu a falar do projeto europeu, que investigue seriamente o projeto europeu. E, portanto, isso ainda está um bocadinho do lado das ciências políticas, que tendem a ser relativamente dependentes do poder, não é? E sobre a Europa é fundamental, de facto, haver um pensamento autónomo, enfim, para pensamento livre, que ponha em causa aquilo que estamos a fazer. Ponha-nos culpa, nós estamos aqui, gente a medir no Mediterrâneo, e nós não dizemos nada, quer dizer, como é que nós vamos integrar todas estas pessoas, como é que se resolve este problema? E dá a impressão que os problemas, ao nível, por exemplo, do país de coesão, é de dar recebemos mais dinheiro quando há gente a morrer no Mediterrâneo. Há aqui questões que têm que ter, da parte da universidade, da parte das pessoas que pensam, uma postura mais de ver o mundo, que é para depois analisar os problemas e ver se a própria Europa, se a abordagem dos problemas, como este da migração, da integração, do desenvolvimento local, do uso dos recursos existe, ou o não congestionamento das cidades se vai promovendo. Há muita, enfim, temos uma espécie de benchmarks de países mais desenvolvidos, regiões mais desenvolvidas e outros menos desenvolvidos. O problema que nós temos agora, e que é grave, é que o modelo que nos faria pensar que nós menos desenvolvidos que tenderíamos a ser mais desenvolvidos naturalmente, que é um modelo de solo e que tinha uma justificação económica, foi um bocadinho posto em causa e não sabemos como é que o mundo, como é que pode haver esta convergência. E aí, e para isso, não convergência não só dentro da Europa, como dentro dos países, como no mundo, entre a Europa e a Ásia, e a África, etc. E esta questão requer não só uma reflexão sobre aquilo que nós pensamos, mas também, e essa reflexão deve ser posta pela sociedade através dos jornalistas.
As declarações de Tomás Ponce Dentinho, presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional, Ciência e Política, foi o tema do espaço Euronet desta quarta-feira.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.